Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Causou incêndio, impossibilitando que os motoristas escapassem das chamas. Equipes de resgate foram acionadas, mas, infelizmente, as vítimas não resistiram e acabaram morrendo no local. A polícia agora investiga as circunstâncias do acidente e reforça o alerta sobre os perigos de manobras arriscadas em rodovias, que podem colocar em risco não apenas a vida daqueles que realizam essas manobras arriscadas, mas sim todos os usuários das rodovias. Inclusive, como falamos, já tínhamos chamado a atenção para isso e, por incrível que pareça, ainda teve aí no prefeito interior do estado, você lembra?
Defendendo esse tipo prática, de...
Enfim, então, quem defende a impunidade é porque vive na impunidade. Porque você defende a impunidade? Não é para defender. E se o Código Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro abomina essa prática, então a pessoa tem que evitar. E outra coisa, tem que realizar as fiscalizações. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual precisam, principalmente, trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria, para que possam ser evitadas esse tipo de situação e os condutores, as pessoas culpadas, possam ser punidas severamente para servir de exemplo para os outros.
Pois é, agora quem vai responsabilizar esse cidadão que andava cometendo esse tipo de comportamento no meio da pista, provoca um acidente desse, tira a vida de 3 pessoas, provoca um prejuízo com danos materiais significativo e talvez seja o proprietário apenas de uma moto, de uma motocicleta. Né? Então, quando a polícia é rigorosa, aí o cidadão reclama. Mas, nesses casos, não pode ficar na impunidade, Jovem Pereira, para poder dar exemplo para os outros.
Tem que ocorrer.
A falta de uma punição rigorosa, exemplar e célere acaba sendo o fator que mais contribui para o desrespeito à lei no nosso país.
Por que essas pessoas que gostam de realizar esse motoqueiro, se gostam de realizar esse tipo de manobra, por que não, de repente, desenvolver o talento? A gente sabe que existe as competições de ali, que são regularizadas, são regulamentadas. Existe também o motocross, que são modalidades esportivas. Então, por que não procurar? Já que o cidadão quer realizar essas manobras, que procure uma modalidade esportiva, um local definido, para que não possa realizar essas manobras no meio do trânsito. Trânsito não é lugar de brincadeira. Quem quiser brincar, que procure outro local, porque no trânsito, tanto a vida dessa pessoa como dos demais usuários também correm risco.
Informações direto da cidade de Grajaú, a ponte no Rio, na BR-226 em Grajaú foi parcialmente interditada na manhã de ontem após o surgimento de uma cratera. O trânsito foi liberado no local após uma avaliação preliminar do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que apontou que não havia um risco de desabamento. Porém, o trânsito, eles ficaram controlando, o DENIT ficou controlando o trânsito naquele sistema de...
Sigue e pare.
Sigue e pare. Né? Quem está de um lado para, enquanto o outro passa, e assim para evitar aquele peso maior, uma sobrecarga nessas pontes. Porque nós sabemos também que, além das pontes estarem em situações precisando de reparo, de manutenção, muitas pontes são antigas, já passaram do tempo de ter manutenção, tem também o excesso de veículos. Né? As pontes, às vezes, foram feitas para uma quantidade de veículos no período em que passava apenas um veículo por vez. Hoje está passando 30 veículos por vez. Então, é preciso que haja também aí uma conscientização, né, por parte dos motoristas, até que essas pontes sejam totalmente reestruturadas, e é preciso que a sociedade denuncie, chame a atenção das autoridades para resolver o problema dessa ponte. Nós temos também a Polícia Rodoviária Federal libera um trecho na BR-010 após interdição por risco estrutural? Foi isso, Jauber?
Foi sim, Humberto. Essa ação aconteceu no último sábado, onde a Polícia Rodoviária Federal liberou um trecho da BR-010 após a própria polícia ter informado dos danos que estava acontecendo ali naquela região. Então, a circulação de veículos e pedestres no quilômetro 168 da BR-010, lá em Campestre do Maranhão, aproximadamente aí 740 quilômetros distante da capital São Luís. Então, o trecho havia sido interditado desde a última sexta-feira. Então, aí, após risco ser constatado, risco estrutural. Agora, se você prestar atenção, Beto, parece que esse momento agora é o momento das pontes. Agora, por incrível que pareça, como é que as coisas acontecem?
Todas as pontes deram problemas no mesmo tempo? Não. Esses problemas já existiam, já persistiam. E simplesmente as pessoas estavam desatentas para elas, principalmente as autoridades.
Infelizmente, foi preciso algumas vidas serem ceifadas lá naquele problema que aconteceu na ponte que liga o estado do Maranhão
ao Tocantins,
para que essas pontes pudessem ter sido melhor observadas e assim situações de tragédia, de outras tragédias serem evitadas. Por que não há essa manutenção periódica? Tanto por parte do DENIT nas BRs federais, como por parte do próprio governo do estado. Vamos chamar aqui a atenção também do governo do estado. Vamos realizar um plano de contingência para que todas as pontes do estado do Maranhão possam passar pelo serviço de vistoria. Atenção, secretário Aparício Bandeira. Vamos montar uma equipe constante, permanente, para fazer uma vistoria em todas as pontes das MAs que cortam o estado. Você faz um plano de contingência, uma semana você vai para uma região, outra semana vai para outra, para que possa fazer, Humberto, esse trabalho preventivo e assim não deixar que a população passe por esse tipo de constrangimento. Porque se for feito um levantamento prévio, se for feito os trabalhos preventivos, como manda o figurino, como manda a engenharia, certamente não dá para a população passar por esse tipo de constrangimento. Eu tenho certeza que se o estado do Maranhão começar esse trabalho, vai servir de exemplo até para o próprio DENIT. É bom que faça esse trabalho.
Pois é, as informações que nós temos é que a Secretaria de Infraestrutura já tem um levantamento sobre isso e a maioria das pontes do estado do Maranhão precisam de atenção. São as pontes que são de responsabilidade do governo do estado.
Só para reforçar.
E também já se sabia, já tinha essa informação das pontes que estão nas BRs, que são responsabilidade do governo federal, que também precisam de atenção.
E só para reforçar mais uma vez, que tem muita gente que ainda faz confusão. Olha, gente, o que é de responsabilidade do governo do estado são as pontes que estão nas MAs. O que é MA? É uma rodovia que liga um município ao outro. Não é porque lá no interior do seu município a ponte está quase caindo que a responsabilidade é do governador. Não, não é. A responsabilidade das estradas vicinais e de dentro da cidade é de responsabilidade do seu prefeito. Agora, aquelas rodovias que ligam um estado ao outro são as BRs, que é de responsabilidade do governo federal através do Departamento Nacional de Trânsito, aliás, de Infraestrutura, que é o DENIT. Só para poder esclarecer que tem muita gente
Deixando um pouquinho mais claro, também são muitos municípios interligados por BRs.
Exatamente.
Mas as BRs são...
Geralmente são sinalizadas.
Geralmente são sinalizadas, tem uma estrutura até diferenciada, né? É preciso de entender essa diferença, porque muitos municípios também são interligados pela BR.
Dai a César, a quem diz César. Eu não sou defensor do governo do estado, não sou advogado, eu sou jornalista, mas eu vi muita gente, Humberto, fazendo confusão quando houve o desabamento da ponte lá de Estreita. Ah, porque o governador tem culpa. A culpa maior são dos deputados federais, porque os deputados eles legislam para o país. Entendeu? Tudo bem, o governador pode interferir, pode, mas a responsabilidade é do governo federal. E quem é um dos fiscalizadores do governo federal? São os deputados federais e senadores. Então, eles, além de realizar as leis, de trabalhar nesse código de leis, de emendas,
elaborarem
para poder melhorar o país, eles também são responsáveis por fiscalizar as obras do governo federal. Então, no meu ponto de vista, não estou aqui para defender ninguém, mas no meu ponto de vista, os deputados federais e senadores têm mais culpa do que os governadores.
Agora, de quem é essa responsabilidade, Jauber Pereira, já que a situação em Brejo de Areia está no perímetro urbano? Olha essa situação, vamos trazer o repórter André Luiz o André Rios, da cidade de Bacabal. E ele já, nós já mostramos essa situação antes. E ele voltou ao local. Olha a situação que se encontra.
E aqui está aquele pedaço de pista. E agora veio a desmoronar tudo. A obra está ali. A obra está parada, viu, o grande Humberto Fernandes? A obra está parada. Eu não vou me aproximar muito, porque aqui a coisa tá feia de jeito, sabe? E aí fizeram um desvio ali, entrando ali, aquele sentido para lá. Ok? Só que aí as máquinas tudo paradas, né? Disseram que estava trabalhando, vou chegar aqui mais próximo. Sempre tomando cuidado aqui, né? Tá aqui, ó. Muito grande a fenda aqui, foi aberta. E as máquinas tudo parada, tá? Já conversamos com alguns habitantes aqui, próximo aqui, disseram que largaram aqui de novo. Agora não sabe se quando que vai voltar. Portanto, aqui é a situação da cidade de Brejo de Areia. Aqui o carro aqui passando aqui pelo desvio.
Olha, muito obrigado ao nosso colaborador, nosso diretor da Rádio 92 Mix 92 FM de Bacabal. Esteve mais uma vez aí no município de Brejo de Areia mostrando essa situação. É, acho que é a terceira vez que nós já mostramos essa situação aqui. As máquinas estão no local, porém, segundo a população, segundo os moradores ali das proximidades, as máquinas ficam quase que o tempo todo paradas, o pessoal simplesmente assistindo o buraco crescer, já vai perder.
É, nesse caso,
ele precisa de uma ação enérgica aí já para conter isso aí. Primeiro, a gente tem que fazer ali, tem que chamar um engenheiro, né, para planejar. Nós não somos engenheiros, nós somos aqui jornalistas, comunicadores. Não podemos estar apresentando sugestões para um caso como esse aqui, mas é que se chame um engenheiro para poder fazer um planejamento, fazer um projeto para poder conter isso aí.
Será que da prefeitura do município de Brejo de Areia não tem um engenheiro, não tem um secretário de obras?
Ou será se não tem ninguém para saber o que está acontecendo? Exatamente. Se nós aqui estamos sabendo, o Brasil agora está sabendo, né, por que que o pessoal de lá não toma essas providências?
E a gente estava observando no vídeo, Humberto, que a situação está feia, mas o espaço não é um grande espaço, entendeu? Então dá para observar, como você disse, não somos engenheiros, somos comunicadores, mas ali dá para observar que uma barreira de contenção ali feita com cimento e pedra poderia resolver o problema. Agora, o que não pode é deixar desse jeito como está, colocando a vida das pessoas em risco. Ó, dá para observar que tem uma casa nas proximidades, se continuar desse jeito, essa casa pode ser interditada. E teve também a questão, você sabe, lá de Buriticupu, que até uma criança acabou caindo dentro daquelas crateras, dentro daquelas vossorocas. Então, é preciso que tenha uma providência seja tomada, e é preciso também que as famílias possam ter bastante cuidados, principalmente com crianças no entorno.
Vou pedir permissão a todos vocês para um rápido intervalo, e depois do intervalo a gente traz o repórter Carlos Rocha. Tivemos afogamentos durante o final de semana.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?